Durante o mandato no qual teve a tutela do Departamento de Jogos da Santa Casa, o Governo de Passos Coelho avançou com a regulamentação do jogo online. Falou disso há pouco. Atendendo ao histórico da Santa Casa da Misericórdia e tendo a oportunidade da Santa Casa se posicionar como primeiro operador licenciado na área dos jogos online, a instituição ficou, por decisão da mesa, à margem desse processo. Ora, nas respostas enviadas a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, Pedro Santana Lopes afirma, e passo a citar, o membro da mesa com a tutela dos jogos tem, de facto, um poder decisivo na vida da Santa Casa. Cabe, pois, perguntar, nesse poder decisivo na vida da Santa Casa, qual foi o seu nível de envolvimento, nomeadamente a sua posição e entendimento sobre esta decisão de recusa de entrar no jogo online, junto do Governo e da Mesa da Santa Casa.
Senhor Deputado, eu peço desculpa que eu não fixei o seu nome.
Senhor Deputado Fernando José.
Fernando José. Senhor Deputado Fernando José, em primeiro lugar, o Governo promoveu em 2012 uma comissão interministerial para o jogo online. Eu estive nessa comissão como representante do Sr. Ministro da Segurança Social e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Esse documento é público, é um documento em que há um anexo muito peculiar, que é um anexo que diz a posição do Dr. Paes Afonso. Nessa posição, nesse anexo, ele condensa, eu apresentei um texto que defendo que o que melhor salvaguardaria os interesses do Estado e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa era que se mantivesse o regime, chamado regime restritivo, justificado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e confirmado num acórdão que é hoje conhecido, ou desde essa altura conhecido como o acórdão Santa Casa, que permite que os Estados mantenham sistemas de monopólio de Estado em nome daquilo a que se chama proteção da ordem pública, em termos jurídicos. Foi essa a posição que eu defendi.
Segundo percebi, defendeu uma posição diferente da posição do então provedor da Santa Casa da Misericórdia, Dr. Pedro Santana Lopes.
Senhor Deputado, em abono e no cumprimento da advertência que me foi feita pelo Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, eu não quero aqui afirmar uma coisa que não tenha certeza absoluta, mas não me recordo que o Sr. Provedor tenha manifestado discordância em relação a este meu ponto de vista, que está escrito e é público, num documento público que é acessível a todos.
Dr. Paes Afonso, na resposta que nos é enviada, que nos foi enviada pelo Dr. Pedro Santana Lopes, é referido, eu não queria o jogo online e a Santa Casa teve que começar a correr atrás do prejuízo que isso lhe trazia. Volto a perguntar, a posição que teve então na altura é diferente ou é igual à posição, ou foi igual à posição do provedor da Santa Casa?
Muito obrigado por me ter lido essa passagem, porque isso significa que estávamos de acordo, ou seja, a posição é a mesma. E, portanto, como eu já agora tive a ocasião, em resposta anterior, de explicar, a obrigatoriedade da regulamentação do jogo online decorre do compromisso escrito, assumido pelo governo português, liderado pelo Sr. Engenheiro José Sócrates, nos termos da intervenção que se chamou aqui vulgarmente a intervenção da Troika. Não é?
Nas respostas enviadas a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, o ex-provedor Pedro Santana Lopes afirma que a Santa Casa tinha uma dependência excessiva das receitas dos jogos, havendo a noção de que quando houvesse um abalo sério na exploração dos jogos, naturalmente que a Santa Casa se iria ressentir. Nesse sentido, Pedro Santana Lopes afirma também nas respostas enviadas, e passo a citar, foi o que aconteceu, de facto, posteriormente, no tempo do provedor Edmundo Martinho, tendo-se iniciado quando era provedor, quando o governo de Passos Coelho aprovou a legislação, sendo secretário de Estado o Dr. Afonso Mesquita Nunes. Quando aprovou a legislação do jogo online, e aí aqueles que mais sabiam dos jogos, na Santa Casa de Lisboa, como o Dr. Paes Afonso, acompanharam um tema. Nós tivemos muitas reuniões no gabinete do Primeiro-Ministro, porque tínhamos a noção que era o princípio do fim daquele modelo de gestão da Santa Casa, porque o jogo online, naturalmente, ia trazer uma grande quebra nas receitas. Ora, mesmo tendo esta noção, a posição da mesa, o seu entendimento, de quem tinha, de facto, um poder de decisão na vida da Santa Casa, foi o de recusar a entrada como operador no jogo. Como fundamenta esse seu entendimento, essa sua decisão? Foi suportada em estudos de mercado, económicos, financeiros?
Muito obrigado pela sua pergunta, Sr. Deputado Fernando José. Ela é muito importante. Eu fui contra a possibilidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa requerer uma licença para a operação online, por recear que, com essa decisão, Portugal possa correr o risco de perder, ter uma decisão negativa, desta vez, do Tribunal de Justiça da União Europeia, para justificar a manutenção do monopólio dos Jogos Sociais do Estado. Devo acrescentar, aliás, que é do meu conhecimento estão em curso no processo legislativo, no processo administrativo europeu e de justiça, iniciativas para questionar a manutenção do atual sistema de monopólio de operação dos Jogos Sociais do Estado em nome do Estado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Quero também, a propósito da sua pergunta, dizer o seguinte. Como a Comissão sabe, e os senhores deputados sabem melhor do que ninguém, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa só fica com uma pequena parcela dos resultados da exploração dos Jogos Sociais do Estado. E essa parcela vai diminuindo, ou vai aumentando, ou vai variando em função de decisões que são tomadas aqui na Assembleia da República. Cada vez que a Assembleia da República reduz o percentual destinado à Santa Casa da Misericórdia em favor de outros ministérios, naturalmente põe em causa a sustentabilidade da Santa Casa da Misericórdia.
Muito obrigado. A verdade é que o Departamento de Jogos, a Santa Casa, acabou mais tarde por entrar nos jogos online. Uma das justificações apresentadas pelo ex-provedor Pedro Santana Lopes para a recusa dos jogos online é de que não seria fácil, pela existência de empresas que trabalhavam na área. E também, volto a citar, com toda a franqueza, nós quisemos acreditar que o governo de Passos Coelho não legislasse como legislou. E os jogos têm o seu tempo de desenvolvimento. Não considera que essa decisão, a decisão tomada, retirou espaço à Santa Casa da Misericórdia numa nova realidade no setor dos jogos, com impacto financeiro direto e negativo na instituição? E que essa mesma decisão veio a beneficiar outras empresas, nomeadamente a Nossa Aposta, empresa na qual o Dr. Paes Afonso mais tarde viria a assumir funções?
Sr. Deputado, muito obrigado pela sua pergunta. Eu não conheço as declarações do Dr. Pedro Santana Lopes. Vou, portanto, ater-me apenas à citação que faz. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa sempre afirmou, e a administração, o Sr. Provedor e a mesa, sempre afirmaram que a abertura do mercado do jogo online prejudicaria as receitas dos jogos sociais do Estado. Sempre afirmaram isso. E o Governo foi sensível a essa argumentação. E foi sensível de duas maneiras. A primeira, como há pouco expliquei, atribuindo à Santa Casa a possibilidade de operar as apostas sobre corridas de cavalos, apostas hípicas. E a segunda, introduzindo no regime jurídico do jogo online um nível de taxação que, nos termos da avaliação económica, permite dizer que ela se traduziria numa restrição ativa do jogo online. Essa tributação foi reduzida para quase metade em 2020, salvo erro, pela Assembleia da República. E isso teve uma consequência que é visível na evolução do jogo online. Aproveito para dizer, Sr. Deputado, não me perguntou, mas eu vou dizer-lhe o seguinte. Quando aceitei integrar a nossa aposta, fi-lo no pressuposto, desafiando a União das Misericórdias Portuguesas a fazer parte desse projeto. A União das Misericórdias Portuguesas considerou a hipótese de fazer parte desse projeto. Mais tarde, a Santa Casa decidiu, eu não estava, a Santa Casa decidiu avançar para uma empresa de operação de jogo online. Eu saí da nossa aposta. Saí em... A concretização da minha saída, a decisão foi anterior, a concretização foi em dezembro de 2018.
A Santa Casa de Misericórdia de Lisboa discordou da decisão do Governo de Passos Coelho de entrada de receitas do jogo online no turismo. Considerando na altura o ex-provedor Pedro Santana Lopes, que era, e passo a citar novamente, uma machadada forte na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Mas os interesses do jogo online não eram nossos. Ora, os interesses não eram da Santa Casa porque a mesa, na qual se incluía o Dr. Paes Afonso, decidiu não avançar. Não considera que esta machadada forte nas receitas da Santa Casa, com efeitos diretos e negativos na tesouraria da instituição na altura e nos tempos que se seguiram até hoje, foi potenciada, por um lado, pela decisão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em recusar o jogo online, e por outro lado, pela decisão do Governo de Pedro Passos Coelho em alocar as receitas do jogo online ao turismo?
Sr. Deputado Fernando José, eu vou reafirmar o que disse há pouco. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa manifestou-se publicamente a favor do chamado modelo restritivo, isto é, que a haver jogo online que ele fosse operado exclusivamente pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Quando teve conhecimento, naturalmente, dos termos do acordo firmado pelo governo português, que tinha que ser naturalmente honrado com a Troika, o que acontece é que a Santa Casa, no meu modesto entendimento na época, do ponto de vista, inclusive ouvindo juristas especializados na área do direito europeu, foi a de que se a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa fizesse a utilização de uma licença em regime concorrencial, poderia colocar em risco um interesse maior, que é a manutenção do monopólio de exploração dos jogos sociais do Estado, que neste momento é o regime vigente.